Destaques do Jornal da Aurora de hoje.
Direito, justiça de precedentes é tema de extensão na Universidade de Caxias do Sul, campus Guaporé.
Vice-prefeito Adalberto Bastin tem audiência com o presidente da República, Jair Bolsonaro. Além de conversar com o mandatário do Brasil, Bastin percorreu ministérios e gabinetes de deputados federais.
Vacinação, vacina contra a febre amarela exige dose de reforço para público-alvo. Quem recebeu apenas uma dose da vacina antes de completar 5 anos deve procurar um posto de saúde.
Vanessa Fopa, da Vigilância Sanitária, destaca a atuação da Secretaria da Saúde de Guaporé para eliminar os focos do mosquito transmissor da dengue, zika, chikungunya.
Atenção motorista, a Secretaria Municipal de Trânsito informa sobre as novas regras para a circulação de caminhões pela Avenida Silvio Samson.
Estas e outras informações se confere só aqui no Jornal da Aurora.
Um programa tradicional, mas que se renova todo dia. Dinamismo, credibilidade, informação na medida certa. A partir de agora no seu rádio, Jornal da Aurora.
Meio-dia, 7 minutos. Olá, muito boa tarde. Um prazer estarmos juntos nesta segunda-feira.
Boa tarde. Hoje, 20 de janeiro.
Com tempo ensolarado em Guaporé e região e temperatura em 31 graus e 3 décimos.
Quarta semana, passaram-se 20 dias, faltam 346 para 2021.
Estação Verão, Lua Minguante.
Santo do Dia, Santos, Sebastião e Fabiano.
Confira no Jornal da Aurora os indicadores econômicos e os preços dos produtos agrícolas.
O dólar comercial está cotado em R$ 4,18. Poupança, 0,5%. TJLP, 5,57%. Taxa Selic, 4,5%. O grama do ouro está cotado em R$ 210.
Preços de produtos agrícolas, saca do milho, R$ 40,00. Saca da soja, R$ 78,00. Suíno tipo carne, R$ 4,10 o quilo. Preços médios praticados na região.
Notícias da paróquia Santo Antônio de Guaporé.
Às 19 horas, celebração da palavra na matriz.
No Jornal da Aurora, você acompanha a previsão do tempo.
A previsão do tempo chega direto da Somar Meteorologia. Neste momento, o sol brilha, temperatura em 31 graus e 3 décimos aqui em Guaporé. A expectativa é que o estado tenha temperaturas que cheguem até 37 graus, mais um dia escaldante. Olá, Kátia Valente.
Olá, amigos e ouvintes da Rádio Aurora. A semana vai começando com a presença do sol aqui na região, ainda em função da massa de ar seco que domina o tempo em grande parte do estado. Aliás, o tempo vai começar a mudar hoje, mas lá na fronteira com a Argentina. Por lá, pode ter algumas pancadas de chuva entre a tarde e final de tarde, mas aqui na região nós vamos ter a presença do sol o dia todo. As temperaturas vão subindo e a sensação de calor vai aumentando por aqui, máximas de 30 até 32 graus aqui na região. Tendência para amanhã é de que, aí sim, as instabilidades se propaguem também pela nossa região. Então, a expectativa é de que aqui na Serra podemos ter algumas pancadas de chuva. Volta e meia elas acontecem por aqui, daqui a pouco é só o tempo nublado que fica, daqui a pouco volta uma pancada de chuva. E atenção, não dá para descartar também algumas trovoadas. A chuva é isolada por aqui, mas pode acontecer. Temperaturas de até 30 graus à tarde. Depois, na quarta-feira, a instabilidade ainda se propaga pelo estado, mais assim pela metade norte, mas aqui na região também ainda podemos ter alguma chuva assim, que ocorre de forma bem isolada. Na maior parte do dia é o sol que predomina. Na quinta e na sexta-feira também. Já vamos ter mais a presença do sol do que nebulosidade. E as temperaturas seguem nesse padrão, variando na casa de 29 a 31 graus no período da tarde. Da Somar Meteorologia, Kátia Valente.
Obrigado, Kátia Valente.
O que acontece no seu mundo passa primeiro pelos microfones do Jornal da Aurora. Trânsito, política, cultura, eventos, segurança pública. Fatos marcantes são nossa pauta do dia. Jornal da Aurora. Jornalismo em tempo real, no ar.
Agora 12 horas 11 minutos. Na programação da Aurora 107.1, eu recebo o vice-prefeito Adalberto Bastian, que vai nos falar um pouco sobre a capital federal Brasília. Esteve nesta semana, dias 14, 15 e 16 de janeiro, com várias audiências, buscando recursos e analisando projetos junto aos ministérios para que Guaporé possa continuar crescendo. Bastian, primeiramente, o nosso bom dia, prazer em recebê-lo aqui na programação da Aurora.
Bom dia a toda a comunidade guaporense, bom dia meu amigo Godinho. É um prazer sempre vir aqui a esta rádio para conversar com a nossa comunidade, né? E levar as boas notícias e dos trabalhos que a gente tem feito em prol da nossa cidade de Guaporé. Essa semana, sim, estivemos em Brasília, dia 14, 15 e 16, com várias audiências em Brasília para trazer recursos para a nossa cidade. Tivemos a honra de ter três audiências muito importantes, né? Uma delas com o ministro da Saúde, senhor Luiz Henrique Mandetta, onde que fomos lá, a comunidade guaporense, pedir para a construção de um novo CAPS. O CAPS que nós temos hoje em nossa cidade, ele é uma casa alugada com peças bastante pequenas e a demanda tem sido muito grande. Então, nós fizemos um projeto muito bem elaborado pela Secretaria da Saúde, onde deixo aqui um abraço ao nosso secretário da Saúde, Vanderlei Scalco, e toda a sua equipe, e também a Aline Dion, que ela é uma das que comanda o nosso CAPS em Guaporé, que fez um projeto muito bacana para a construção de um CAPS lá no bairro Aparecida, ao lado do posto de saúde. Essa audiência que nós tivemos com o ministro foi muito bem aceito e agora, nesses próximos dias, vamos acompanhar e vamos fazer esse projeto andar para conseguirmos êxito nesse nosso pedido. No Ministério de Desenvolvimento Regional, com o ministro Gustavo Canuto, tivemos um pedido de infraestrutura para a nossa Guaporé, entre elas, a principal delas, que é sobre o arroio que cruza a nossa cidade, né? Também tivemos uma audiência com o secretário de Governo Federal, o senhor Abel, onde pedimos recursos para o término do nosso ginásio multiuso. Lá fomos pedir, sim, um recurso de R$1.500.000 para o nosso ginásio multiuso. Chegando sexta-feira em Guaporé, conversamos com o nosso prefeito Valdir, com o nosso secretário de Fazenda, Celso Grando, onde que fomos atrás de documentação para começarmos a trabalhar em prol a esse recurso que é muito importante para nós.
Bastian, correu imagens do vice-prefeito com o presidente da República, Jair Bolsonaro. Como é que foi esse encontro?
Nós estivemos lá no dia 14, eu cheguei em Brasília pela parte da tarde, E fui muito bem recebido pela bancada nacional do MDB. E lá nós temos um deputado federal, que é o Mauro Pereira, e que nos auxiliou nesse encontro, agendando o encontro e acompanhando nós nessas audiências. E tivemos êxito somente no dia 15. Conseguimos falar com o nosso presidente, que ele pôde nos atender, lógico, né? E fiquei muito feliz, muito grato. Eu tinha levado algumas lembranças, alguns presentes, mimos aqui de Guaporé, onde consegui entregar pessoalmente a ele e fomos muito bem recebidos. Mas comunidade guaporense foi algo, para mim, me deixou muito feliz, levar o nome de Guaporé adiante e ter a oportunidade em 4, 5 minutos poder apertar a mão do nosso presidente da República, né? E ele também pediu de Guaporé como que era, quantos mil habitantes tinha e assim vai. Isso nos deixa muito feliz em poder levar o nome de Guaporé e saber que é uma cidade muito organizada. Dei a ele alguns números sobre as nossas condições financeiras do nosso município e ele ficou muito feliz. Então isso nos deixou muito feliz. Recebi uma ligação do gabinete da primeira-dama, onde confirmando o endereço para que eles vão fazer uma carta de agradecimento aos mimos entregue ao nosso presidente.
Acessível, presidente da República, por ser a figura mais importante do nosso país em termos políticos e que comanda a nação?
Olha, ele me surpreendeu, pois ele está num alto astral tranquilo, rapaz muito bacana, assim, uma simpatia muito legal. Estava também na sala dele o general Heleno, onde que trata muito com questões dos Estados Unidos e fora do país. Logo ele tinha que fazer uma gravação de um vídeo, né? E às 19 horas, então a gente não se estendeu muito. Mas valeu a pena. E isso faz a gente aprender um pouco mais, cada vez na política, né? E saber que temos que ser bastante humildes e aceitar e receber as pessoas. E acredito que estou no caminho certo, pois aqui em Guaporé eu trabalho com as portas abertas, atendendo o público todo dia na prefeitura, né? Isso nos deixa uma tranquilidade de estarmos no caminho certo, realmente.
Nos ministérios em que esteve, sentiu que poderemos ter os pleitos atendidos, Bastian?
Acredito que sim, mesmo sendo um ano eleitoral, a comunidade guaporense, através de um trabalho bastante grande que vamos fazer agora no decorrer da semana, atrás de papéis, atrás de documentos, mas vai dar certo sim, eu sempre penso positivamente, né? E também nos deputados, na Câmara dos Deputados, eu deixei lá vários pedidos, né? Referentes dele à Secretaria de Saúde, emendas parlamentares para a Secretaria de Saúde, para a pavimentação, para asfalto aí na linha 8ª, São Paulo, que nós não temos nada de asfalto aí nessa linha, que a ideia é fazer esse asfalto pelo menos até a capela ali, que dá em torno de 600 metros, né? Estradas do interior, algumas também, e também o asfalto na linha Colomba, onde que eu também é um pedido que eu deixei lá no valor de R$500 mil. Vamos aguardar mais uns dias. Esse ano, como falei, é um ano mais curto por causa do ano eleitoral, mas até março a gente já deve ter uma posição. Quero aqui deixar o meu agradecimento a todos os vereadores do nosso município, de todos os partidos, porque quando a gente vai a Brasília, nós vamos lá passar em todos os partidos, em todos os gabinetes, e sempre somos muito bem recebidos. Isso nos dá uma tranquilidade maior.
Bastian, com relação à cidade aqui de Guaporé, como é que tem sido o trabalho? São várias obras que estão sendo realizadas pelo governo Fabris e Bastian, e que vem ao encontro do interesse da nossa comunidade.
Com certeza as obras começaram a sair do papel, graças a Deus, está saindo aí muitos trabalhos de calçamento, de asfalto, de melhoria nas estradas do interior, e a gente tem, fora isso, participado de muitas reuniões, de muitos eventos na cidade, né? Cito aqui algumas comunidades guaporenses que eu gosto muito de participar, e que foi agora dia 9, por exemplo, nós tivemos uma reunião no Sindicato dos Trabalhadores Rurais para ver sobre a estiagem. Lá eu estive numa reunião, ficamos lá durante umas 2 horas, uma reunião muito bem organizada pela Emater e pelo sindicato. Isso me deixa muito feliz, pois a preocupação que nós temos com o interior é muito grande. No dia 10, participei também na Casa da Cultura, na posse dos conselheiros municipais, titulares e suplentes. Quero deixar aqui o meu abraço carinhoso a todos os conselheiros empossados, pois, com certeza, eles têm o dever e o comprometimento agora de cuidar bem das crianças e das nossas famílias em Guaporé. Um trabalho muito árduo, trabalho de sábado, de domingo, e eu não poderia deixar também, nesse momento, de agradecer os ex-conselheiros que passaram já através dos conselheiros municipais da nossa cidade, que é um trabalho que eu admiro muito. Dia 11, eu estive também numa coisa, algo particular, porém era eleição para novo coordenador do MTG do Rio Grande do Sul. Foi lá em Lajeado, estive com a minha esposa Genesi, pois, como muitos sabem, ela é patroa do CTG Os Desgarrados, e eu fui acompanhar ela lá. Onde tu vai, tu aprende. Isso é bom, a gente estar participando de todos os eventos, né? Dia 17, na sexta-feira agora, tivemos um leilão aqui no Parque de Máquinas, né? Onde que foi vendido um caminhão, uma reto escravadeira e um mini britador lá da linha Colomba. Esse leilão vai render aos cofres públicos mais de R$120 mil. Fomos muito bem nessas vendas. Quero deixar aqui o agradecimento às secretarias envolvidas, né, para que esse leilão fosse o sucesso que foi. Domingo, da inauguração da sede e a pista do Motoclube Mosca Verde, lá no autódromo, né? Quero deixar um abraço aqui ao meu amigo Odair Rosseto e toda a sua diretoria, pois estive lá olhando também esse local, achei muito bonito, fizeram uma sede com uma qualidade muito boa, onde cabe aproximadamente 350 pessoas, né? E hoje a associação do Motoclube Mosca Verde, elas são em 40 sócios, mas é uma associação muito unida, muito participativa na cidade, e isso nos quer muito bem para que a Guaporé continue crescendo cada vez mais.
Basti, muito obrigado pela sua participação, forte abraço, sucesso na colaboração para o crescimento aqui de Guaporé.
Com certeza, um forte abraço a toda a comunidade guaporense e um 2020 com muito amor no coração. Tamo junto.
Este o vice-prefeito Adalberto Basti. Agora 12h20, na sequência, direito, justiça de precedentes é tema de extensão na Universidade de Caxias do Sul, campus Guaporé. E atenção, motoristas, Secretaria Municipal de Trânsito informa sobre as novas regras para a circulação de caminhões pela Avenida Silvio Sanson.
Jornal da Aurora, volta já. Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Agora é 12h26. Justiça de precedentes é o tema da extensão da UCS Campus Guaporé. Viabilizar reflexões e discussões acerca da teoria dos precedentes do novo Código de Processo Civil é o objetivo da extensão da UCS Campus Guaporé. As inscrições estão abertas até o dia 19 de março. É voltado para acadêmicos, para profissionais da área jurídica e para a comunidade em geral. O curso acontece no dia 21 de março, das 8 ao meio-dia, é um sábado, no campus da UCS Guaporé. Será ministrante o advogado Gustavo Taborda. No programa Teoria dos Precedentes do Código de Processo Civil, a origem e definições da teoria dos precedentes, o sistema de precedentes e o Código de Processo Civil e os precedentes judiciais no Brasil. Você tem mais informações ligando para 3443-2212 à tarde e à noite. Ou também através do site ux.br.
12h27. Vamos falar sobre o Legislativo. A Câmara de Vereadores de Guaporé está, desde o dia 1 de janeiro de 2020, com um novo presidente, Jair Elias Nonato, do MDB, que comandou as atividades parlamentares até o dia 31, repassou o cargo ao vereador Antônio José Pandolfo, do PDT, o Antoninho. O pedetista, eleito em outubro de 2016 com 647 votos, tem como missão presidir a Casa do Povo no ano em que a movimentação vai ser intensa, em especial nos meses que antecedem as escolhas dos novos mandatários do Poder Executivo, prefeito e vice, e dos representantes do Legislativo, que em Guaporé são 11 para a gestão 2021-2024. As eleições municipais mexem com os brios, porém Antônio acredita que os debates no plenário Roberto Baldassi deverão ser pautados pelo melhor à comunidade guaporense e não aos interesses políticos de cada um dos 11 vereadores. As atividades na Câmara Municipal de Vereadores, elas estão em andamento, porém as sessões plenárias ordinárias só acontecem a partir do próximo dia 3 de fevereiro. Antônio falou sobre esse momento ímpar na presidência da Casa.
Estou como presidente da Câmara, uma nova equipe de trabalho, alguns membros diferentes, diretor, assessor, enfim. O turno da Câmara, então, ele está num turno único, somente pela parte da manhã. E agora estamos numa fase, então, que começar um trabalho, tem sempre sincera no final do ano alguns contratos de serviços e tal que são prestados para a Câmara. Então, a gente está tratando da renovação de todos esses contratos e ajustes que é preciso ser feito numa forma geral, sempre acontece quando muda o presidente, então é uma nova filosofia de trabalho, mas estamos, enfim, nos entrosando com devagarinho, né, como se diz, para que a gente consiga, então, iniciar um trabalho que a partir, então, do dia 3 de fevereiro, quando começarem as sessões ordinárias, siga num curso normal e com uma agilidade que se requer do Poder Legislativo para que não fique se travando projetos importantes para a administração municipal e, enfim, e esse é o nosso papel.
O projeto Recesso, que foi um projeto seu, né? Como é que está vendo esse primeiro ano agora sem o recesso estendido, Antônio?
Olha, esse sempre foi uma bandeira que eu tive, né? Que eu nunca achei justo que os vereadores tivessem um recesso tão prolongado. E eu entrei com esse projeto, o projeto foi um projeto bastante polêmico, né? Mas foi aprovado e agora Nos outros anos a gente sempre começava com sessões extraordinárias a partir de 10, 12, 15 de março, né? Esse ano, a partir do dia 3 de fevereiro, os vereadores estarão de volta com as sessões ordinárias. E já vejo um resultado nisso, porque falando com o secretário de Finanças do município e o secretário da administração, eles não vão precisar que a gente faça sessões extraordinárias nesse momento, pelo menos, a não ser que aconteça alguma coisa muito relevante, porque o Poder Legislativo justamente vai voltar bem antes. Então, não há essa necessidade de fazermos essas sessões extraordinárias. Então, a partir do dia 3 de fevereiro, o Poder Legislativo de Guaporé está ativo, todo mundo volta às suas atividades normais, e a gente, já num primeiro momento, eu gostaria de falar para a população guaporense que nos prestigie nas sessões a partir do dia 3, né, que venha a ver o trabalho do seu vereador, o trabalho do seu representante, que encha a Câmara Municipal de Vereadores, que isso dá um incentivo também para o vereador, não que ele não trabalhe, mas trabalhar cada vez mais e com mais empolgação para o seu munícipe. Eu, neste ano, eu quero trabalhar bastante nesse sentido, Wilson, de fazer com que as pessoas venham até o Poder Legislativo, não só assistir às sessões, mas também no dia a dia, venham conhecer, venham falar conosco, com o seu representante, e que possamos encher a Câmara de Vereadores, para que nós possamos, assim, começar a mudar a mentalidade das pessoas, que os vereadores não trabalham, que os vereadores pouco fazem. Então eu vou fazer um esforço muito grande, convidar as pessoas, as escolas, as entidades, para que participem e venham ver o trabalho do seu vereador. Eu acho que nós temos que trabalhar nesse sentido para mudar a mentalidade das pessoas, através que ver a política de uma outra forma. Se há políticos corruptos, que a gente sabe que há, mas aqui em Guaporé nós podemos dizer que nós somos um exemplo. Nós temos pessoas aqui que merecem o cargo que estão ocupando, porque são pessoas realmente que pensam na sua comunidade, pessoas idôneas, pessoas honestas, pessoas que fazem um trabalho bastante importante pela sua comunidade.
Nos três primeiros anos, presidiram a Câmara de Vereadores o pedetista Ademir Damo, que permaneceu por 5 meses, e os MDBistas Homero Loreni Marcolina e Jairo Elias Anato. O término da gestão legislativa 2017-2020 encerra dia 31 de dezembro.
Vamos falar da vacinação contra a febre amarela. A Secretaria Municipal da Saúde, o setor de imunizações, atendendo o comunicado oficial do Ministério da Saúde, divulga para a comunidade as novas orientações sobre imunização contra a febre amarela. A vacinação em todo o Brasil acontece com uma dose aos 9 meses de vida e um reforço aos 4 anos de idade. Todas as pessoas que receberam apenas uma dose antes dos 5 anos devem comparecer a um posto de vacinação para receber o reforço contra a doença. Verifique a carteirinha de vacinação de seu filho, procure informações sobre em que idade você recebeu a dose da vacina e, se ainda não foi vacinado, também procure um posto. A vacinação é gratuita, protege contra a doença. Atualmente, o país passa pelo maior surto da doença na história. No Rio Grande do Sul, as áreas mais suscetíveis são o norte, a serra, o litoral norte, em virtude da divisa com Santa Catarina e onde há presença de áreas silvestres de mata, por onde o vírus pode avançar através do mosquito transmissor. Qualquer dúvida, a equipe da Secretaria da Saúde está à disposição para esclarecimentos.
12 horas 34 minutos e meio. Na sequência, vamos falar no trânsito. A partir do dia 31 de janeiro, fica proibido o tráfego de caminhões na principal artéria da cidade, Avenida Silvio Sanson.
Jornal da Aurora, volta já! Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
12 horas 41 minutos.
Na nossa programação, vamos falar de saúde, prevenção, cuidado com a nossa cidade, limpeza urbana e tudo que cabe dentro desses assuntos, no sentido da gente mandar para bem longe o fantasma da dengue, zika, chikungunya, febre amarela e tantas outras doenças que estão nos rondando e estão bem pertinho da gente. A Vanessa Fopp está aqui, da Vigilância Sanitária, representando também todas as outras vigilâncias, para a gente conversar abertamente com a nossa comunidade. Como é que está o ano de 2020? De que forma está Guaporé nesse período, quando a gente volta a se preocupar com a dengue? Aliás, a gente não deveria parar de se preocupar nunca. Mas é no verão realmente que volta a pauta esse assunto. O nosso bom dia.
Bom dia, Michele. Bom dia, ouvintes da Rádio Aurora. Nós seguimos, eu digo seguimos, infestados, porque nós começamos com a presença do mosquito em 2016, ali finalzinho de 2016. E a infestação no município, ela só tem aumentado, porque uma vez tendo a presença do mosquito, fica muito difícil de controlar. Eu gostaria de comentar, porque a gente acompanha, né, as redes sociais, acaba se informando que toda a equipe da Vigilância em Saúde, todas as vigilâncias, ambiental, epidemiológica e a sanitária, ela é muito envolvida com essa questão do Aedes. E a gente realiza a vistoria todos os dias. Todos os dias, há uns 2 anos já, todos os dias encontramos larvas que, assim, ó, em 90% dos casos positivam para Aedes aegypti. Onde é que nós estamos encontrando essas larvas? Na maioria dos casos, é em lixo. Recipientes mal armazenados, lixo mal armazenado, pátio sujo, terrenos baldios com lixo. E eu venho assim também pedir para que quem tem proprietários de terreno olhem os seus terrenos, porque nós somos responsáveis quando temos um terreno, eu não digo um residencial, algum imóvel, algum terreno no município. Eu tenho 3, 4 terrenos, eu tenho que cuidar de todos os terrenos e observar se tem muita macega, se alguém jogou lixo. Porque, querendo ou não, a responsabilidade é do proprietário. A gente não consegue descobrir quem que colocou aquele lixo ali. Então, cada proprietário responde pelos seus imóveis, pelos seus terrenos, e precisa, sim, se organizar com relação a isso, porque muita notificação a gente faz por conta dessas macegas, desse mato alto e cheio de lixo, que daí a população joga.
Você acredita que nós chegamos num ponto do vou pagar para ver, que a pessoa já não está mais se preocupando muito? Você percebe um relaxamento da comunidade nesse sentido? Vocês que todos os dias estão fazendo vistorias?
Sim, ele é bem grave. É um relaxamento bem grave. E assim, difícil, muito difícil de controlar. Porque a maioria das denúncias que a gente atende, a gente tem a rotina, onde a gente encontra também na rotina, e nas denúncias também a gente encontra o lixo, o armazenamento inadequado de recipiente. Tem pessoas que acumulam água para chuva, água da chuva para as hortas. Tem que ter esse reservatório bem vedado, porque ali é onde tem também uma quantidade enorme de larva. Então, assim, estamos sim infestados, temos um risco muito grande, temos, mas estamos trabalhando. Nós temos apoio, trabalhamos com a nossa equipe, temos apoio do secretário. Nós estamos fazendo nossa parte, fazendo o que podemos. Agora, não dá para esperar que ali uma equipe de 10, que seja 15, 20, que a gente tivesse 30 pessoas. Claro que quanto maior a equipe, muito melhor de trabalhar, né? Isso é fato. Mas não dá para esperar que a gente vá conseguir resolver todo o problema que vem de toda uma comunidade. Então, se cada um fizer a sua parte, com certeza a gente vai conseguir diminuir o risco. Agora, enquanto só se esperar que a equipe, ou esses comentários, vamos lá, vigilância, vamos trabalhar. Sim, estamos trabalhando, trabalhamos todos os dias com relação a esse controle. Geramos notificações todas as semanas.
Eu ia mesmo comentar, porque as pessoas dizem, tem que punir, quando dói no bolso a pessoa começa a fazer diferente. Há também as punições legais, as multas, as pessoas estão pagando, mas não estão se conscientizando.
Não, e elas requerem prazo, e prazo é o que não temos. Né? Tipo, para a gente abrir um processo e multar, Até chegar o momento da multa, nós temos que deslocar equipe, colocar larvicida, virar recipientes. A gente faz isso. Então, o mosquito ali, entre virar larva e alado no verão, 5, 6 dias.
Já passou o tempo, ele já virou
e
mosquito.
E tem um lugar que é tão sujo, que a gente só pode entrar com o município para limpar depois que o processo acaba.
Ou seja, já tarde demais.
Exatamente. Então, fica bem complicado, porque uma coisa é eu entrar num terreno e virar 3 ou 4 potes, ou colocar ali num pneu larvicida, ou recolher o pneu. Outra coisa é chegar num terreno que eu não tenho equipamento pessoal, não tenho, naquele momento que deveria ser sanado, a gente não tem nem o que fazer. Porque daí tem que entrar com o processo, esperar os prazos legais, para que se o proprietário não limpar, aí o município entre e cobra pela limpeza, entendeu? Então é uma situação bem complicada.
Como é que está a relação da doença? Está chegando perto? Quais as recomendações também regionais? Nós temos casos em municípios maiores, como Caxias. Como é que está a presença da dengue aqui no Rio Grande do Sul?
Em 2019 foram mais de 1.300 casos confirmados. No nosso município, caso suspeito, mas confirmado nenhum. Ainda bem, né?
Tendo um caso aqui e mosquito circulando, ele risco. Pica essa pessoa doente, automaticamente a doença se espalha.
Se espalha, exatamente.
Então, não tem outra saída a não ser manter o nosso terreno, os nossos ambientes limpos. Sim. E também cuidar um pouquinho do vizinho, né? Ah, não adianta eu manter até o meu limite limpo, sabendo que ali do lado tem lixo e eu vou fingir que não é comigo.
Exatamente, exatamente. Tem casos também que são complicados de pessoas que têm limitações, assim, que têm problemas psiquiátricos e, enfim,
que não tem a condição de fazer a sua parte.
Tem esses casos também, e daí a gente já entra no prazo de acionar toda a assistência, conseguir chamar familiar. Tem vários casos que são de difícil resolução, que levam um tempo muito maior. Então, é bem, o controle, ele é bem
complicado,
é difícil.
Se cada um fizer a sua parte, ajudar um pouquinho na parte daquele que não está fazendo, aí a gente chega realmente numa solução um pouco melhor. A gente pode ter esperança que o município saia dessa lista de município infestado pelo mosquito da dengue? Ou é difícil?
Ah, eu não tenho uma visão muito otimista com relação a isso, porque, como eu comentei antes, ou a comunidade se envolve e cada um faz a sua parte, né, e realmente se conscientize daquilo que está fazendo, ou é muito difícil que a gente vá sair da infestação.
Informações, quem tem dúvidas, de que forma encontrá-los, a quem recorrer?
Então, a gente sempre deixa disponível o telefone da Vigilância Ambiental, que faz o controle dos vetores, que é o 3443-6381, ou também o pessoal pode se direcionar lá na secretaria. A sala da Vigilância Ambiental fica em cima do ProSaúde, e sempre tem alguém lá para receber alguém da população.
Com relação à febre amarela?
Ah, então, a gente tem um recado aqui da Vigilância Epidemiológica que mudou com relação à febre amarela o esquema básico. Então, agora é assim, que o esquema básico de vacinação em todo o Brasil para a febre amarela, tá? Tá. Deve ser de uma dose aos 9 meses de vida e um reforço aos 4 anos de idade. E se a pessoa tiver recebido uma dose da vacina antes de completar 5 anos de idade, tem indicação de dose de reforço.
Vai ter que fazer o reforço.
Uhum. Então, o que a gente pede para a comunidade procurar o seu ESF e levar a sua carteirinha e ver primeiro se está vacinado, né? E se está nessa faixa etária de até 5 anos, se só recebeu uma dose. Se só recebeu uma dose, vai ter que fazer um reforço. E é muito importante procurar o ESF e que toda a comunidade, todas as idades, tenham a vacina, porque a febre amarela tem retornado em vários municípios do país.
É o destaque de Vanessa Fopa, da Vigilância Sanitária. Para finalizar, a partir do dia 31 de janeiro, conforme o decreto de 2019, número 6.212, está proibido o tráfego de caminhões na Avenida Silvio Sanson. O descumprimento ao decreto vai acarretar em autuação por infração média, 4 pontos e multa de R$ 130,00, conforme artigo 187 do Código Brasileiro de Trânsito.
Fica por aqui o Jornal da Aurora. Lembramos que você pode ouvir ou baixar o Jornal da Aurora no podcast do site rdaurora.com.br.
Produção Central Jornalismo, supervisão geral, Diogo Lazzarotto.
Encerra aqui o Jornal da Aurora.